Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permita-me que lhe avive a memória, porque a posição do PAN foi sempre muito clara, ao contrário daquilo que insinuou há pouco. O PAN sempre defendeu, como se recordará certamente, que o PAN defendia que qualquer injeção de capital tinha que corresponder a um aumento de controle e de gestão efetiva do Estado na TAP. Para nós não é uma TAPzinha, não é uma TAP que serve apenas como ativo estratégico para o país na altura do Estado meter dinheiro, mas que depois não controlamos e não garantimos que se mantenham as rotas estratégias, não controlamos também as metas ambientais que sempre discutimos e exigimos e pedimos ao Governo que exigissem da TAP, mais até questões de bem-estar animal, como bem se recordará certamente, o PAN trouxe a propósito do debate da TAP. Aquilo que não podemos fechar os olhos é a má gestão do Conselho de Administração. E muito me espanta que o Sr. Ministro e que o Governo fechem consequentemente os olhos à má gestão que existe. Chegámos a ter, em 2020 e 2021, ordenados dos gestores de 45 mil euros. 45 mil euros. Hoje há um corte, mas os ordenados ascendem a 30 mil euros, com apoio à habitação e com apoio também na mobilidade. É isto que não conseguimos compreender, nem o PAN, nem os portugueses lá fora, Sr. Ministro. É que, de facto, na altura de apertar o cinto, é sempre aos mesmos que se pede, aos trabalhadores que são despedidos, ou então às opções que o Governo tem que fazer. E aquilo que queremos saber é o que é que podemos esperar desta reprivatização. Vai-se deitar fora, deitar para o ar o dinheiro que se investiu e aquilo que devem ser exigências de uma boa gestão, ou vamos de facto ter uma rota concreta, alinhada com a ferrovia, para que não se percam os ativos estratégicos do país, porque senão o que vamos ouvi-la dizer daqui a uns tempos é foram-se os anéis, ficaram-se os dedos, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Estamos a debater há duas horas, a fazer um debate de urgência sobre a privatização da TAP, e aquilo que não foi esclarecido até agora é qual privatização? Privatização total, parcial, para privatizar já, para privatizar mais tarde. O Sr. Primeiro-Ministro, aqui há pouco tempo, neste hemiciclo, falou de privatizar e pôs uma data, disse que queria dentro de 12 meses. Ora, quem privatiza depressa não privatiza ao desbarato. Quem vende um ativo às pressas não perde dinheiro. A senhora diretora executiva da TAP disse-nos que o futuro da aviação era o hidrogênio verde. O governo tem uma estratégia de hidrogênio verde. Caros senhores deputados da extrema-direita, pode ser que aprendam qualquer coisa. Bate a bota com a perdigota na estratégia do Governo do hidrogênio e da TAP, ou seja, o país, se perder o controle da TAP, não perde uma oportunidade de estar na linha da frente da inovação tecnológica. O Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP disse que estava insatisfeito com o grau de envolvimento dos trabalhadores na gestão da TAP. Uma TAP pública, que o é agora, não tem que acelerar esse envolvimento dos trabalhadores no Conselho de Administração da TAP. E finalizo com uma nota. Não é porque está num texto qualquer de direito europeu que, por acaso, os investimentos a fundo perdido dos Estados têm uma regulação. E custa-me um bocadinho fazer má pedagogia acerca desse assunto. É porque se os Estados pudessem pôr todo o dinheiro que quisessem nas suas companhias aéreas, ganhava quem tivesse os bolsos mais fundos. E a Alemanha metia tudo o que quisesse na Lufthansa, senhora deputada Mariana Mortágua, numa caricatura da eurofobia, não nos pode levar a justificar o que é, no fundo, a competição desenfreada do capitalismo de Estado entre a Alemanha e Portugal, em que ganhava sempre a Alemanha, sempre! E rebentava com a competição e monopolizava o espaço aéreo depois. Portanto, pode ter optado por uma deriva nacionalista de esquerda, mas isso não nos impede de dizer.
Senhor deputado, tem de concluir. No Livre, que somos europeístas, deputados têm que criar condições para que o senhor deputado possa concluir. Exatamente. E todos têm de me ouvir. O senhor deputado, faça favor de concluir.
Eu concluirei. O seu tempo. Eu concluirei. Concluirei quando me deixarem concluir, dizendo que o Livre é europeísta e é pelo capitalismo regulado. O de Estado e o privado, pelos vistos, há quem seja pelo capitalismo regulado privado, mas aceita uma competição desenfreada entre Estados, na qual Portugal perderia sempre.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Governo, tem o período entre o período entre intervenções é uma zona livre de apartes. Para intervir em nome do Governo, tem agora a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o tema foi sobre a privatização, ele foi transversal a vários de vós. Nós, a principal prioridade neste momento do Estado e do Governo é garantir que o plano de reestruturação é executado com sucesso. Não se iniciou nenhum processo de privatização e é apenas por isso que nós não estamos em condições de vos dizer nada sobre o quando, o como e o quanto, porque não existe neste momento nenhum processo de privatização em curso. Nós sempre dissemos, e é por isso que nós disse logo na intervenção inicial que não há nenhum zigue-zague, sempre dissemos, dei-vos as datas, citei, farei isso novamente, em 2021, quando apresentamos o plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia, em 21 de dezembro do ano passado, estamos a trabalhar para que a TAP possa estar num grande grupo de aviação, porque é a forma mais sólida para a sua viabilização a longo prazo. Em 2020, quando o plano foi enviado para Bruxelas, disse também que é muito difícil a uma companhia aérea sozinha sobreviver no mundo global da aviação. Nós não intervencionámos a TAP para que ela ficasse 100% pública. Nunca dissemos isso, nunca foi essa a nossa posição e é por isso que não há nenhum zigue-zague hoje. Nós intervencionámos a TAP para que ela não falisse, para que ela não deixasse de existir. Foi esse o objetivo. Ou intervencionávamos a TAP ou ela fechava. A TAP não é uma empresa regional, Sr. Deputado António Proa. A TAP é uma empresa que garante a ligação do Atlântico à Europa. É a primeira companhia europeia a ligar o Brasil à Europa. É a primeira companhia europeia a ligar vários países africanos à Europa. Não é uma companhia aérea regional, não é uma companhia aérea nacional, é mesmo uma companhia aérea internacional. Não, Sr. Deputado, não foi mais. A TAP hoje, não foi mais, Sr. Deputado. A TAP hoje, mesmo depois do plano de reestruturação negociado em Bruxelas, que muitos disseram com toda a certeza que ia sair de lá uma TAPzinha, a TAP hoje tem mais aviões do que tinha em 2016. Não está mais pequena. A TAP está a desenvolver. E quando nós temos alguns dos seus deputados fixados na administração, o que não podem ignorar, e fixam-se nos exemplos dos automóveis e da sede, nós já começamos aqui a discutir as questões... Não interessa, Sr. Deputado. Interessa, mas o que é verdadeiramente importante é nós sabermos se o plano de reestruturação está ou não a ser cumprido, se as metas estão ou não a ser atingidas, e as metas estão a ser atingidas e o plano de reestruturação está a ser cumprido, e é assim que se mede se a gestão está a fazer bem ou mal o seu trabalho. O PSD usou grande parte das suas intervenções para dizer que a gestão do processo tem sido um desastre. E é a posição do PSD, tem direito a assumi-la e a defendê-la. Mas, mais uma vez, vamos quase terminar este debate sem o PSD explicar o que é que faria diferente para que a gestão não fosse um desastre. Ou então querem... Hoje... Porque se os seus deputados ambicionam que os portugueses confiem em vocês, os portugueses têm que saber o que é que o PSD faria diferente para que aquilo que está a acontecer não seja um desastre. E o Sr. Deputado Paulo Muniz, está a dizer, desde a intervenção de abertura, calma que já vai saber, e nós já vamos na segunda ronda e continuamos sem saber e sem perceber o que é que o PSD teria feito. Tem, portanto, o PSD uma última oportunidade hoje de se mostrarem, apresentarem como um partido de poder, que consegue dizer aqui está mal, nós faríamos assim. É essa a oportunidade que vocês ainda têm neste debate, de um encerramento, Sr. Deputado Paulo Muniz, Sr. Deputado António Proa, líder parlamentar Joaquim Sarmento, coragem, dizer, nós em 2020... Nós em 2020 tínhamos deixado cair a TAP, ou nós não tínhamos deixado cair a TAP, mas tínhamos feito desta maneira. E assim sim, apresentam-se como alguém, que não, como um partido que não é um partido de protesto, mas é um partido que ambiciona a governar Portugal. Mas ajudava os portugueses a perceberem como é que os senhores querem resolver os nossos disparates. E os senhores não conseguem explicar o que é que fariam diferente para resolver os nossos disparates. O Sr. Deputado Filipe Melo, traz um tema, e já não é a primeira vez, importante sobre a TAP e sobre a história da TAP. E é a compra da VEM, da ME Brasil, e do que ela significou ao longo de 10 anos sobre a TAP. O Sr. Deputado pode lembrar quem fez, quem é responsável. Mas ao dia de hoje, no meio dessas críticas todas que faz à administração, não foi capaz de dizer até agora que se houve alguém que finalmente pôs um fim a esse cancro, foi esta administração e este governo. Não, não foi. Não, Sr. Deputado, não foi Bruxelas. Foi no plano de reestruturação que nós apresentámos inicialmente a Bruxelas. Foi uma proposta do governo português e desta administração. Está a perceber, Sr. Deputado? Não lhe ficava mal, já que identifica esse problema grave que pesou muito nas contas da TAP durante mais de 10 anos, de dizer que foi este governo e esta administração que o resolveu, que lhe pôs fim. Não foi o PSD, não foi o CDS, fomos nós e foi esta administração. Mas o Chega continua também a repetir o que o PSD diz. Quando é que devolve o dinheiro? E o Chega, ao contrário do PSD, devia perceber que a importância, ou até a obrigação de perceber, pelas posições que assume sobre a TAP, que a TAP devolve aos portugueses todos os dias. Perguntem aos trabalhadores da TAP com quem reúnem se eles não sentem que a TAP devolve todos os dias. Já devolvia, só continua a devolver, Sr. Deputado André Ventura, porque nós intervencionámos a TAP. Se nós não tivéssemos intervencionado a TAP, não dava nada a Portugal. Nós hoje conseguimos transportar passageiros do Brasil, da África, dos Estados Unidos, distribuí-los na Europa, deixar mais de 3 mil milhões de euros em Portugal, porque o Estado intervencionou a companhia aérea. Eu gostava de responder às questões da IEL. Uma vez tive uma intervenção do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo ou do Carlos Guimarães Pinto. Ou do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, peço desculpa. Eram umas 10 questões e eu respondi às 10. Só que não há nenhum processo de privatização em curso. Nós não o iniciamos. É um objetivo já enunciado e assumido e defendido desde 2020. Não é nenhuma novidade. Mas ele não se iniciou e eu não lhe consigo responder às 3 primeiras questões, porque elas não há resposta neste momento para elas. Teremos tempo e será sempre um processo acompanhado por todos. Sobre a Ground Force, ela neste momento está num processo de insolvência. Serão os administradores de insolvência a vender a parte do privado, do anterior privado. A TAP não tem, neste momento, nenhum prazo para fazer a sua venda. Há esse compromisso, mas nós não temos nenhum prazo estabelecido. Nem na TAP, como em qualquer empresa, a IEL sabe que são definidos objetivos e há, obviamente, bónus na administração caso esses objetivos sejam atingidos. Nenhuma novidade para os seus deputados. O principal objetivo e o primeiro mandato desta administração é o cumprimento do plano de reestruturação. O incumprimento do plano de reestruturação é óbvio que não dá lugar a bónus. É assim que se gera uma empresa, seja ela privada ou pública. E essa é uma questão importante para eu passar agora para a esquerda parlamentar. A primeira questão que foi colocada é porque é que não resistem às regras da União Europeia.